Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve, neguins. Aqui quem fala é Ângelo Dias. Satisfação total em estar aqui com vocês em mais um ano. Aliás, um ótimo ano, desejo um ótimo ano a todos. Estaremos juntos na luta e na resistência nesse ano que se inicia. E desejo também momentos de respiro, né? Óbvio, porque também é necessário e muito importante respirarmos e encontrarmos uma leveza. Que possamos encontrar vários momentos dessa leveza nesse ano que se inicia. Hoje, dia 1º de janeiro de 2021. Lembrando que estamos nas redes sociais, Instagram, YouTube, Neguinho Presidente. Facebook, Neguinho Prefeito. Em breve teremos novidade no espetáculo teatral que estamos em processo de montagem e também novidades sobre este podcast. Então siga o Neguinho nas redes sociais e não perca essas novidades. Nesse episódio recebemos a vereadora eleita à Câmara Municipal de Belo Horizonte nas eleições de 2020, Isa Lourenço. A Isa, que faz parte do grupo das 11 mulheres eleitas como vereadoras em Belo Horizonte na última eleição, subindo do número de 4 para 11. A Isa também, que é mulher preta, né, negra, e que faz parte do grupo dos 12 vereadores que se autodeclararam negros em Belo Horizonte, que foram eleitos. Nessa eleição, como aumentaram o número de autodeclarações, né, como negras e negros, então nessa eleição o número de negros eleitos para a Câmara Municipal de Belo Horizonte é o número de 12, e a Isa também faz parte desse grupo. Vamos cobrar, né? Nesse número de 12 vereadores e vereadoras eleitas, tem aqueles que se declaram pardos, mas o IBGE conta como negro, pardo e preto, né? Vamos cobrar para ver se realmente os interesses, né, a luta, o que os interesses da população negra em Belo Horizonte vão ser defendidos por esses 12 vereadores e vereadoras. Sabemos que a Isa, sim, vai defender esses interesses da população negra e outros também, e outras pautas também. Você vai ficar sabendo mais do que a Isa disse, ouvindo a nossa entrevista. Vamos lá, então?
Agora, no início, eu agradeço, né, Isa, pela disponibilidade. Imagino que deva estar uma correria aí. Parabéns, né, pela eleição. Parabéns pela campanha e pela eleição.
Obrigada.
É um prazer te ter. A gente tem aqui no podcast. Agora, no início, fala um pouco da sua história, assim, pra gente. Aonde que você nasceu?
Tá bom. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar aqui podendo falar hoje, né, um pouco sobre as minhas ideias. Toda oportunidade, né, que a gente tem de falar um pouco sobre o que a gente pensa é muito importante. Porque, às vezes, as redes sociais limitam, né, os alcances que a gente tem. Então, a gente precisa mesmo expandir e fazer com que nossas ideias cheguem mais pessoas. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Hoje, particularmente, estou com uma voz um pouco desanimada, porque tem uma notícia não muito feliz, que é amanhã a diplomação das vereadoras e vereadores eleitos. E eu não vou poder levar minha filha. Isso me deixa um pouco abalada no dia de hoje. Mas vamos lá, né? Também para que esses espaços não sejam violentos contra as mulheres, mães, né? Um espaço que exclui mães é um espaço que exclui mulheres. Mas vamos que vamos. Bom, falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha história de vida. Eu me chamo Isabela, né? Isabela Lourença. Lourença não é sobrenome. Lourença é um segundo nome. Era o nome da minha avó materna, que então compõe o meu nome. E eu, ainda quando ela era viva, decidi usar, porque eu acho bonito e acho uma homenagem muito importante para as mulheres que vêm antes de nós, né? Para a nossa. Enfim, para aquelas que nos ensinaram tudo. Minha mãe se chama Irani, meu pai João Bosco. Eu nasci no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Embora, quando eu nasci, os meus pais moravam no bairro São Benedito, na cidade de Santa Luzia. Eu morei lá até os meus 6 anos de idade, em Santa Luzia, numa casa construída pelo meu pai e pela minha mãe, tijolo por tijolo. Eles construíram uma casa onde minha avó paterna morava embaixo e eles em cima. Era era um bairro, né, onde a rua que a gente morava foi asfaltada só em 2013. Era uma região, né, da periferia de Santa Luzia, uhum, e da região metropolitana de Belo Horizonte. Morei lá até meus 6 anos, quando os meus pais ficaram desempregados e eles usaram o dinheiro do acerto deles para comprar uma casa, uma nova casa na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. E aí foi lá que eu cresci, dos meus 6 até os 23 anos, mais ou menos, no bairro Minas Caixa, na região de Venda Nova. Desci lá toda minha adolescência também. E recentemente, né, eu casei e vim morar no Barreiro, onde meu marido já dava aula aqui nas escolas. E a gente optou por morar aqui na região do Barreiro, também uma região periférica, né, de Belo Horizonte, assim como Venda Nova, um extremo oposto, né? Eu visito a minha mãe e faz uma viagem. Mas são regiões que eu acho importantíssimas para a cidade e eu acho muito interessante morar em regiões assim, porque a gente tem uma outra dinâmica de vida dentro da cidade, né? A gente tem uma dinâmica que nos aporta pela solidariedade, por todo mundo conhecer todo mundo. Eu acho isso me traz mais segurança e mais conforto. Apesar de que os desafios são grandes, né? Todo dia para ir para a Câmara Municipal, que eu já comecei aí agora, está sendo 1 hora de viagem.
Viagem mesmo, né?
Exatamente.
Então, você falou que morou no Minas Caixa. Eu morei lá no Minas Caixa também, quando a gente estava fazendo espetáculo com a Cox, né, numa região que fica na divisa com Serra Verde, chamada Curva da Banana. Não sei se você lembra.
Você morou na Curva da Banana? Eu morava ali pertinho. Eu morava ali pertinho do Colégio Tiradentes.
Isso.
Eu morei. Minha mãe mora lá, pelo.
Olha só.
Sei bem.
Mas aí você estava falando que já está sendo uma viagem, assim, né?
Isso, já é uma viagem, né? E é isso, mas é uma viagem que também estou habituada a fazer, porque fiz isso a minha vida inteira, né? A vida inteira, aproveitando os horários dos ônibus para ler, para fazer os trabalhos, para colocar a vida em dia. Então, não está sendo, isso para mim não é um grande problema, né? Uma coisa importante, acho que é importante falar, né? Cresci a vida toda estudando em escolas públicas, né? De bairro mesmo, né? Estudei no Coronel, talvez você conheça. Depois, no ensino médio, eu fui para o Santo Dumont, que é uma escola mais no centro ali da região de Venda Nova. E entrei na universidade. Na Universidade Federal de Minas Gerais, com 17 anos, para o curso de jornalismo, foi o curso que eu formei. Quando entrei na universidade, né, eu brincando que a minha mãe me deve um carro até hoje, porque quando eu estava no terceiro ano, ela falou que eu achava que valia a pena pagar cursinho naquele ano, porque entrar numa universidade pública era muito difícil. Eu estava concluindo o ensino médio ainda. E eu, então, decidi fazer o ensino médio na escola, ao mesmo tempo trabalhar. Eu trabalhava de jovem aprendiz à tarde e à noite eu pagava um cursinho desses mais baratos que tinha lá ainda na Nova, para poder fazer o vestibular. E aí minha mãe falou, se você passar de primeira na FMG, eu te dou um carro. E aí eu passei, o carro nunca chegou, né? Eu fico brincando com ela. Eu tava me devendo carro até hoje. E aí, quando eu entrei na universidade, na verdade, que eu fui perceber que o mundo existia no mundo pessoas com acessos que até então eu não imaginava como era a desigualdade social no Brasil. Dá um exemplo. Eu, como meu pai, minha mãe sempre tiveram empregos, né, assim, ficavam desempregados vira e mexe, mas sempre conseguiam um emprego. Os meus pais são casados, a minha mãe hoje é funcionária pública. Então, eu sempre vivi numa realidade em que na escola eu nunca passei dificuldade, né? Ao contrário das pessoas ali ao meu redor. Então, sempre me vi numa situação financeira mais estável do que a maioria dos meus colegas durante toda a vida escolar básica. Quando eu entro na universidade e eu começo a passar um aperto, na universidade para me manter, para pagar os xerox, para ler, porque muitos textos ali eram em inglês, eu nunca tinha feito inglês. Enfim, para chegar no horário das aulas ou atrasar e não ter nenhum tipo de compreensão quanto a isso. Os prazos na universidade que não engloba a vida de quem tem que trabalhar, estudando, e eu sempre trabalhei em buffet de festa infantil, trabalhava vendendo palha italiana, enfim. E aí eu comecei a perceber que ali naquela realidade que eu estava inserida na universidade, eu era uma das poucas que enfrentava esse problema. Porque as pessoas estavam ali, elas não precisavam trabalhar, elas já tinham feito inglês, elas conseguiam compreender toda a aula, elas tiveram uma base teórica na educação básica diferente da minha, tudo isso. E foi então que eu falei, pô, é sobre quando, né, eu vejo falar sobre desigualdade social, eu não estou dizendo só do meu vizinho, eu estou dizendo sobre mim também, estou dizendo da minha vida. Sim. E foi aí que eu comecei a me envolver primeiramente no movimento estudantil, pela pauta da permanência na universidade, e nisso foi me desenvolvendo enquanto uma ativista política, uma militante política, primeiro dentro da universidade. Então eu fui do meu centro acadêmico do jornalismo, fui do diretório acadêmico da FAFISH, fui coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes do ICEU FMG, fui conselheira universitária por 2 mandatos. Então ali na universidade eu comecei a me desenvolver e, né, depois da formação na universidade, eu já, né, já militava mais na cidade também, já tinha um ativismo social na cidade, e eu comecei também a criar outros projetos. Então, por exemplo, quando eu formei, foi na mesma época que eu casei e vim morar no Barreiro. E aí, então, eu decidi construir aqui no Barreiro o cursinho popular Consciência Barreiro, que é um cursinho que é voltado para jovens que não têm condição de pagar um pré-vestibular, e a gente oferece aula gratuita, voluntária, para que esses jovens possam ingressar na universidade. E a gente conseguiu aprovar pessoas na UFMG, na UFOP, na UENG, no ProUni, né, nas universidades privadas. Mas o mais importante, assim, a gente conseguiu, de fato, fazer um projeto de educação popular, sabe? Onde as ideias, as conversas que circulavam em sala de aula foram formando as opiniões ali daqueles estudantes que trocavam entre si. Então, estudante que, por exemplo, tinha votado no Bolsonaro, quando entrou no cursinho, né? Tinha votado em 2018, sai do cursinho em 2019 um militante antirracista na cidade. E essas vivências foram muito importantes, assim. A gente tem as estudantes do cursinho que entraram como estudantes e hoje são coordenadoras do projeto. Então, a gente conseguiu criar uma consciência, uma autoconsciência, né? Tipo assim, do papel que a gente ocupa na sociedade, de onde a gente vem e da importância da gente lutar pelos nossos direitos. Acho que foi muito bonito, assim, ver isso acontecendo dentro do nosso cursinho popular, da educação popular, ver meninas que entraram no cursinho completamente tímidas e hoje são meninas que falam, sabe, que se colocam, que estão mais empoderadas, que fazem aula de dança, mesmo o pai não querendo, sabe? Então a gente começou até essa, o cursinho ser um projeto social mesmo, para além do vestibular em si. E esse ano, com a pandemia, a gente achou importante. Primeiro, né, a gente começou a fazer as aulas remotamente, mas a gente achou que não valia a pena ficar só em aulas remotas, porque aula remota para a comunidade é muito complicado. A gente teve uma evasão escolar, uma evasão enorme, né, do cursinho. E aí, a gente falou, pô, o que mais que a gente pode fazer? E aí, a gente, em parceria com outros movimentos, desenvolveu a campanha BH Fica em Casa, que é uma parceria que a gente fez com lideranças comunitárias, que no início fortalecia nas comunidades pessoas que precisavam de ajuda, como uma cesta básica, por exemplo, mas que, ao decorrer do ano, nós começamos a perceber a quantidade de demanda que tinha de mulheres, e a gente começou a focar nossa campanha mais em atender mulheres dos territórios, principalmente da Vila Semig e da Vila Santa Rita. E aí a gente começou a atender mulheres com kits maternidades para poder receberem seus filhos, com kits de higiene pessoal, porque hoje a gente vive no Brasil uma situação de pobreza menstrual de mulheres que não tem condições de comprar um absorvente, por exemplo. Então, a gente hoje tem essa campanha de solidariedade que visa fortalecer as mulheres do território. E essa é um pouco a minha bagagem política. Com essa bagagem, eu fui candidata agora, e também consegui fazer uma campanha coletiva, com mais de 500 pessoas envolvidas em diversos seminários para elaborar propostas para Belo Horizonte. E a gente conseguiu que essas pessoas se envolvessem na militância da campanha, sabe? No fazer campanha, no pedir voto, no conquistar outras pessoas para o nosso projeto. E com essa força da coletividade, nós conseguimos a nossa cadeira na Câmara Municipal, e dia 1º eu tomo posse como vereadora eleita.
Muito bem, muito bem. Eu lembro de você, né, na universidade, nós fomos contemporâneos lá, na universidade, no BCE, eu lembro. E vamos falar agora um pouco de 2013, eu lembro de você também em 2013, nas manifestações. Nós estávamos nas mesmas manifestações, como a que aconteceu em 2013 e depois outras também, né? Teve pela diminuição da passagem, né? Que continua acontecendo, isso antes e depois de 2013. Agora, de 2013, que eu lembro bem de você, assim, principalmente da sua voz, assim, nos gritos, assim, né? Quando a gente estava na rua, assim. O que representou para você, assim, 2013 e para o Brasil? O que, que você acha que 2013 representou para o Brasil?
Para mim, 2013 foi um marco. Pessoalmente, um marco, porque também foi quando eu passei a conhecer mais pessoas e as pessoas passaram a me conhecer mais. Eu já era ativista desde 2011, inclusive já organizava atos contra o aumento da passagem e tal. Mas 2013 foi quando mais gente foi pra rua, né? E a gente se fortaleceu numa rede maior, né, de pessoas. Então, foi quando eu comecei a militar mais, de forma mais intensa, né, digamos assim. E de forma mais pública, né, com as pessoas me conhecendo, fazendo falas, né, em eventos, essas coisas. Então, 2013, para mim, foi um marco pessoal. Foi um marco também político no Brasil. Em 2013, as pessoas saem para a rua para reivindicar mais direitos, né? Porque a gente estava começando a ver a crise econômica chegando no Brasil, né? Não imaginávamos que a gente ia estar na situação que estamos hoje. E as pessoas vão para a rua reivindicar que os gastos, né, com os mega eventos não eram justos, uma vez que a gente precisava de investimentos em saúde, em educação, em transporte, passagem estava cada vez mais cara e tal, e isso aumenta, né, o custo de vida. E quando as pessoas vão para a rua, né, de maneira massiva, né, muita gente na rua, nós estamos dizendo de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas na rua em todo o Brasil, isso tem impacto, né, porque as pessoas não voltam para casa e pronto. E acabou. E
Sim.
aquela experiência ali não valeu de nada. Ainda que a gente não tenha conseguido muita coisa, né? Em 2013 a gente fez manifestações, depois a gente ocupou em julho a Câmara de Vereadores, né, para reivindicar o preço da passagem, a gente conseguiu abaixar o preço da passagem naquele momento. Mas, em geral, nós não tivemos um ganho substancial, né, digamos assim. Mas eu acho que, mesmo não tendo esse ganho, começou-se ali em 2013 fortalecer vários movimentos sociais que hoje têm uma relevância política enorme. Por exemplo, de 2013 para cá, nós vimos uma crescente muito grande de cursinhos populares, nas periferias. E isso é fruto, na minha opinião, de junho de 2013, das pessoas entenderem a necessidade de se auto-organizar e de fazer alguma coisa. De 2013 para cá, nós vimos uma crescente dos movimentos de luta e de coletivos de luta de combate às opressões. Nós vimos na própria universidade o surgimento de diversos coletivos, feministas, antirracistas, LGBTs também, mas não só na universidade, na cidade a gente viu crescer. E isso, para mim, é o que justifica que em 2014, um pouco, mas principalmente em 2016, nós conseguimos eleger mulheres negras periféricas, que foi Marielle, que foi Talília Petrônio, que também é reflexo disso
Verdade.
aqui em Belo Horizonte, a eleição da Áurea Carolina. Foi fruto desse fortalecimento, dos movimentos sociais, que começou a se fortalecer ali em junho de 2013. E as pessoas começaram a circular mais na cidade. Uma coisa importante, eu sou metroviária, né? Eu trabalho na bilheteria do
Sim.
metrô, mas é recente, eu trabalho tem 3 anos nas bilheterias do metrô. Mas o metrô, estudando um pouco sobre o metrô de Belo Horizonte, em 2013 foi quando o metrô teve os seus picos de usuários do metrô, em 2013. Então foi quando as pessoas começaram a circular mais a cidade naquele momento. As pessoas estavam circulando mais. E o circular na cidade, a troca com o outro, fortalece as pessoas. Porque por isso que eles gostam de deixar a gente, né, sem conseguir circular na cidade, cada um no seu quadrado. Porque a gente
É,
tendo
quanto
que
menos
nos virar
circular, melhor.
sozinhos, na individualidade, a gente não consegue se fortalecer. A gente, em rede, a gente se fortalece para poder brigar, lutar pelos nossos direitos. E eu vejo as eleições de 2016 e depois das eleições de 2016, a eleição de 2018 e a eleição de 2020 como resultado do que começou em 2013, que foi o fortalecimento dos movimentos sociais, em especial das pautas de combate às opressões. E muito, muito, com muito peso, o debate de mulheres e o debate antirracista. Agora, em 2013 também, eu acho que houveram erros da esquerda. E isso, e nós pagamos um preço por isso. Em 2013 nós vivíamos sobre o governo do PT. E, na minha opinião, errou ao atender ao chamado do poder econômico, que foi não atender os anseios da população de rua, que foi colocar a Força Nacional na rua para reprimir as manifestações. Em Belo Horizonte nós temos caso trágico, nós tivemos uma pessoa morta
Sim.
pelas bombas da Força Nacional, o menino que caiu do viaduto.
Sim.
Então, eu acho que esse alinhamento, esse distanciamento do clamor das ruas e dos movimentos sociais abriu um espaço de disputa política em que a direita, em que os mais, como que eu digo, os mais conservadores e aqueles que são conservadores, tanto em relação às pautas feministas e antirracistas, mas aqueles que são conservadores porque querem manter a sociedade como ela é, o status quo como ele é, que querem manter quem é rico mais rico e quem é pobre mais pobre,
Os privilégios.
que querem manter os privilégios, estou falando dos privilegiados mesmo, não as pessoas que têm direitos que outras não têm, pessoas que têm privilégios, né? que tem para a pessoa ter um jatinho, ela precisa que outras passem fome, né? Essas pessoas foram com tudo pós-2013 disputar a sociedade. E aí, disseminando notícias falsas, disseminando ódio, ódio à esquerda, ódio ao PT, né? Mas que a esquerda toda paga o preço também. Ódio ao, entre aspas, comunismo, né? Porque não coloca, não é verdade que tinha comunismo. E foram com tudo, propagando essas ideias. E, infelizmente, a gente viu a direita ganhar maioria na nossa sociedade. E é muito triste, né? Porque nós começamos a ver o nosso povo sendo convencido por um projeto que é antipovo. E aí a gente viu em 2016 o golpe, né, da presidenta Dilma. A gente viu, enfim, o bolsonarismo ganhar força e se eleger. E aí, o que eu acho que nós estamos vivendo agora, e que eu pensei que a gente começou a entender isso melhor em 2018, durante a campanha do Vira-Voto, foi que está nas nossas mãos, dessa mesma geração que viveu o junho de 2013, que é a geração que, a partir de junho de 2013, começou a fazer parte mais ativa dos movimentos sociais, que é a geração que não carrega nas nossas costas o erro da esquerda ter se afastado dos movimentos sociais, mas carrega nas costas a responsabilidade de conectar a esquerda com os movimentos sociais e os movimentos periféricos, e os movimentos, as associações de bairros, né? Todos os movimentos que atuam aí com a população, principalmente a população periférica das cidades. Então é por isso que a gente vai, né? A gente vem aqui para o Barreiro construir um cursinho popular. É por isso que a gente vê, né, viu a importância durante a pandemia de criar uma campanha de solidariedade. Quando eu falo a gente, é porque eu faço parte de projetos coletivos, né? Sou de um movimento de juventude que chama Fronte, sou de um movimento nacional que chama Resistência também, que atua dentro do PSOL. E aí a gente viu, vê a necessidade de a gente ir para as bases, ir para as comunidades, ir para onde está o povo, né? Para a gente poder fazer o trabalho de reconquistar a confiança do povo, de dizer, nós somos uma esquerda que não vai rifar os direitos do povo. Nós somos, nós temos um projeto de sociedade que é de ecoar as lutas populares. E, a partir disso, nós temos começado, eu acho que nós temos avançado, essa eleições de 2020 demonstra isso. Demonstra que nós estamos longe de virar o jogo de novo no Brasil. Mas nós andamos para frente naquele patamar. E eu acho que cabe a nós, né, daqui para frente, seguir nesse caminho.
Sim, e um dos exemplos, né?
Populares. E atuar sobre elas, pode falar.
Isso, e um dos exemplos, né, dessa demonstração que você disse é as propostas, né, da sua campanha, né, como diz no site, foram construídas por mais de 500 pessoas, né, e entre elas tem a proposta para uma BH antirracista, né, BH que é uma cidade que foi planejada aí, né, segregada, né, as pessoas foram expulsas do território e queriam que Belo Horizonte fosse só a Avenida do Contorno ali, né, capital modelo, inspirada em Washington, né, em outras cidades do mundo. E aí a gente vê isso, né, a população negra de Belo Horizonte é a maioria e ao mesmo tempo é a que mais sofre, né, com os problemas. E a gente tem visto nos últimos anos vários casos de racismo, né, de injúria racial, racismo que acontece na cidade, né, isso não para de ver as notícias. Isso as notícias, são noticiadas, né? Como que você pode contribuir, assim, como vereadora nessa luta, né, de uma BH antirracista, né, que é uma das suas propostas?
Sim. Olha, Nós elaboramos as propostas e agora nós temos o desafio de elencar as prioridades delas. Mas vou falar um pouco para você o que eu vejo como cronológico, assim, o que, que a gente pode fazer, né, na cronologia do tempo. Por exemplo, agora nós estamos com um debate, dia 1º de janeiro é a posse, né, dos vereadores e vereadoras eleitas, e no próprio dia 1º de janeiro vota a mesa diretora da Câmara Municipal, quem é presidente da mesa e tal. Nós, da bancada de esquerda, estamos elaborando o nosso programa, nós vamos disputar as eleições e queremos ganhar, mas nós estamos disputando um programa que nós queremos, ganhando, implementá-lo, se não ganhar, nós vamos continuar batalhando por ele. Nesse programa, a principal coisa que tem nele, que nós elaboramos nele, para mim, é dar continuidade, é recriar, na verdade, a comissão especial de estudo sobre o genocídio da população negra e periférica em Belo Horizonte. Essa comissão foi criada pela Áurea Carolina em 2016, no início da legislatura, quando ela foi eleita vereadora. Depois que a Áurea foi eleita deputada federal, infelizmente essa comissão não trabalhou mais. E eu quero também, nós ficamos sem nenhuma mulher negra, né, na Câmara Municipal.
Verdade.
E eu quero muito recriar essa comissão de estudos sobre o genocídio da população negra e da juventude negra periférica, para que a gente possa ouvir os casos que existem, porque eu percebo que os casos que acontecem em Belo Horizonte são abafados. Outro dia, um policial atirou numa pessoa na Vila Mariquinhas e acertou duas adolescentes. Aliás, uma menina de 11 anos e uma de 16. E o policial, a imprensa, teve a coragem de noticiar a versão do policial. Na maioria das vezes, das notícias, tinha só a versão do policial, inclusive. E o policial teve a coragem de colocar no registro do boletim de ocorrência que o suspeito desviou da bala e foi por isso que atingiu as meninas.
Que isso?
E a pergunta que eu faço, você conhece alguém que conhece alguém que já desviou de uma bala?
É isso, só na Matrix.
Exatamente, só na Matrix. Então, o que acontece? Exato. Na verdade, o policial estava correndo atrás de um cara, que o policial afirma que estava armado, mas só esse policial viu a arma dele, e o policial atirou em um homem que estava correndo. Você atira num lugar onde tinha um supermercado na rua, um bar na rua, várias pessoas circulando, se você atira num lugar desse, você tem consciência que você pode acertar uma outra pessoa. Só que o policial, ao fazer esse disparo, com certeza é porque ele considera que se acertasse outra pessoa, não teria problema, porque aquelas vidas não importam. Tanto é que o policial sequer prestou socorro às mulheres que foram atingidas. A própria comunidade que teve que prestar socorro.
Sim.
Então, casos como esse acontecem em Belo Horizonte e passam batido, sabe? E não gera revolta.
Uhum.
Então, eu acho que trazer a comissão de genocídio da juventude negra periférica para a Câmara de Vereadores vai ser uma forma de, no mínimo, escandalizar a população com o que acontece. O estudo da Áurea demonstrou que 70% dos jovens negros assassinados em Belo Horizonte, dos jovens assassinados em Belo Horizonte, são negros. E nós precisamos falar sobre isso. Porque é através disso que nós vamos ter política de distribuição de recursos nas periferias e nas favelas. Porque hoje nós temos, que é uma proposta minha também, que eu quero levar para a Câmara Municipal, quando a gente for debater orçamento público, porque os orçamentos, principalmente de cultura, ficam muito centralizados. E nós precisamos centralizar.
Com certeza.
Nós precisamos de orçamento para as comunidades. Inclusive num contexto que nós estamos diante de um governo estadual que se alinha ao governo nacional no seu projeto fascista, e o governo estadual cortou o projeto Fica Vivo, que era um projeto que atendia as comunidades. E nós vamos ter que dar conta disso na nossa cidade. Né?
Uhum.
Então nós vamos ter que dar conta uma das propostas que a gente tem, né? Estudar, né? Para a gente poder propor políticas públicas através de dados contra o genocídio da juventude negra e periférica. Nós vamos ter que dar conta de debater a descentralização dos recursos para que a gente possa ter projetos desenvolvidos nas comunidades. Uma coisa que eu trago também nas minhas propostas antirracistas é de trocar nomes de ruas que fazem homenagem aos escravocratas. Então, por exemplo, aqui no Barreiro tem uma rua que chama Sinfrônio Brochado, que é a rua, né, de um herdeiro da Casa Grande, de um escravocrata. Ao mesmo tempo, nós não temos homenagem ao Forreado Matias, por exemplo, a outros lutadores do povo negro que só conseguiram a abolição da escravatura com muita luta, muito suor e sangue derramado. E eu acho que nós temos que homenagear os verdadeiros heróis da
nossa sociedade.
Isso é parte da gente identificar, exatamente, isso é parte de conhecer a nossa história. Porque um povo que não conhece a sua história, como que é o povo que vai se unir para enfrentar a opressão? Né? Então é uma coisa que eu trago. E um dos primeiros projetos, também eu não consigo falar de todos, mas acho que consegui dar visibilidade aos principais que eu vejo como os primeiros que a gente vai fazer, né? Um dos primeiros projetos que eu quero apresentar, também na Câmara lá, de vereadores, é um projeto de absorvente para todas. Porque, como eu disse, nós estamos fazendo uma campanha de solidariedade em que a gente distribui absorvente. Só que isso não pode ficar na mão de quem desenvolve projetos sociais. Porque senão nunca vai atender a todas as mulheres. E quem são as mulheres que não têm acesso aos absorventes, né? São as mulheres negras, são as mulheres periféricas. Então, nós queremos fazer um projeto que é um projeto que já foi aprovado, por exemplo, no Rio de Janeiro, de distribuição de absorvente, ou seja, pelas escolas, seja pelo posto de saúde, para que a gente não tenha evasão escolar porque uma menina não tem acesso ao absorvente, para que as meninas não tenham que faltar a aula no período que está menstruada, e isso é perder vários dias letivos. Então, ter um projeto consequente, né, de educação, ter um projeto consequente de emancipação do nosso povo, eu acho que passa por dar condições básicas de sobrevivência para o nosso povo. E aí nós vamos ter que elaborar também, para falar a última proposta, um projeto de renda mínima, né, solidária para as pessoas. Porque nós vamos entrar em 2021, um ano que vai ser muito difícil, um ano que as pessoas vão estar desempregadas, sem renda, provavelmente sem poder contar com o auxílio governamental, como teve esse ano. E nós vamos ter que elaborar auxílios em nível municipal para que as pessoas possam sobreviver, para que as pessoas possam comer, né? Para que as pessoas tenham acesso a itens básicos de sobrevivência.
O nosso espetáculo, né, como eu disse antes para você, é sobre negros em espaços de poder, né, da política brasileira. E o podcast também trata disso, né, e sobre negros na poesia e nas artes também. Falando sobre negros, né, nos cargos executivos, assim, maiores, aqui em Belo Horizonte, mais de 120 anos e ainda não tivemos um prefeito, né, uma prefeita negra aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais também não, no Brasil também. Não teve o Nilo Peçanha, né, mas tem vários estudos que falam que o Nilo Peçanha foi presidente do Brasil, não se assumia como negro e tal, tem essas coisas. Para você, você acha que estamos próximos de ter uma prefeita ou um prefeito negro em Belo Horizonte? Por que que isso não aconteceu ainda, na sua opinião?
A política extremamente racista e machista faz com que a gente nunca tenha tido um prefeito negro e nunca tenha tido uma prefeita mulher em Belo Horizonte.
Sim.
Porque é uma política que exclui, né? Exclui mulheres, exclui negros e negras, exclui mulheres negras. Como eu disse, né, Áurea foi uma mulher negra eleita em 2016, num contexto em que não havia nenhuma mulher negra eleita vereadora em Belo Horizonte. A gente tinha uma legislatura anterior à de 2016 que tinha só uma mulher, depois avançou para 4 e agora nós temos uma legislatura com 11 mulheres, duas delas negras. Então nós temos um avanço no legislativo, certo? Só que nós temos um avanço ainda muito longe do proporcional, porque nós somos mulheres negras, são 27% da população belo-horizontina. né? É, população negra é metade da população do Belo Horizonte. Então, nós não temos essa representatividade nem no legislativo. No executivo, é mais difícil ainda, porque a gente sabe que o poder econômico domina os cargos executivos das cidades, e o poder econômico é conservador, é elitista. E é por isso que nós temos uma política conservadora e elitista. E eu acho, assim, que nós temos que dar muitos passos ainda para conseguir ter um prefeito ou uma prefeita negra em Belo Horizonte. Mas eu acho que nós nessa última eleição de 2020, nós demos passos importantes para conseguirmos termos uma prefeita negra em BH, que eu aposto em Áurea Carolina. Porque Áurea teve uma votação de mais de 100 mil votos em Belo Horizonte. Parece pouco, mas não é. Foi uma votação histórica de mulher aqui nessa cidade, de candidatura negra, uma chapa negra, né? Com a Áurea Carolina na cabeça e Léo Péricles na vice. É, foi uma votação histórica. O pessoal, por exemplo, a maior votação do pessoal na cidade tinha tido metade desses votos. Então, eu acho que nós demos um passo e eu acho que em 2024 nós vamos com tudo para disputar a primeira cadeira de uma mulher negra na prefeitura de BH.
Sim. Então, uma coisa que você já disse, né, que já falamos aqui, que é o apagamento da história, né, de quem ajudou a construir essa cidade, né, das pretas e pretos, e comparação a isso, tem uma valorização da cultura europeia na cidade, né, assim, de imigrantes, né, não sei se você concorda com isso, que acaba, eles apagam, né, a história das pretas, do alforreado, como você disse, né, dos pretos, e tem uma valorização, e isso não é equivalente, né, até mesmo nas escolas, né.
Sim.
Isso acaba influenciando também nisso, né, de não termos uma prefeita ou um prefeito negro, porque, na minha opinião, tem também a identificação também, né?
Claro.
Concorda com isso?
Concordo. É, nós temos uma valorização no Brasil, né? Da cultura europeia. Nós temos uma miscigenação no Brasil, né? É, feita em base aos estupros das mulheres negras e indígenas. E que muitos autores achavam que isso era uma forma de melhorar o Brasil. E até hoje a gente reflete sobre isso, né? Até hoje nós vemos as pessoas que se alinham mais, que querem se aproximar o máximo que elas podem, mesmo pessoas negras, né? Se aproximar o máximo que podem do fenótipo branco, da cultura europeia. A negritude para assumir um cargo de vereadora, eu tenho certeza que tem filhas das minhas amigas que olham e se inspiram em mim, assim como se inspiram em diversas outras mulheres negras pelo Brasil. É, e a gente tem exemplos concretos disso, né? Dessa inspiração. E isso é muito importante, porque isso coloca a cultura negra, o fenótipo negro, a cultura e o fenótipo negro, principalmente, em outro patamar, sabe? Das pessoas quererem se afirmar negras, quererem ser como nós e não quererem mudar quem elas são para se enquadrar em perfil branco e europeu.
Sim, verdade. Estamos quase finalizando. O que você espera desse ano aí que está chegando, de 2021?
Eu acho que vai ser um ano muito difícil. Eu acho que vai ser um ano em que nós vamos ver o nosso povo enfrentando muitas dificuldades, de necessidades mesmo. E como eu disse, né, nós temos 2020, coisas que salvaram as pessoas, que foi o auxílio emergencial, foi o FGTS, muita gente foi mandada embora, mas tinha o FGTS. E 2021 não vai ter nada disso. Então, nós vamos ver um ano difícil, e que nós vamos ter, principalmente nós que estamos na política, vamos ter que saber atuar para defender a vida do nosso povo. E eu acho que só com acertos políticos que a gente vai conseguir virar o jogo para que a gente possa entrar no ano de 2022 mais fortalecido, porque nós estamos entrando em 2021.
Sim, verdade. Agora, qual que seria o... se você gosta de música, né? Qual que seria a música do artista, assim, músico, né? A musicista, a mulher, né? O Belo Horizontino, assim, que mais te representa no momento, assim?
Ah, e... imagina.
Tem várias, né? Infelizmente.
Não, tem várias, mas quem mais me representa hoje é o Djonga, sem dúvidas. Hoje, para mim, a inspiração que eu tenho é Djonga e Fogo nos Racistas. É o lema que eu entro em 2021.
Sim, a gente tem tratado disso no espetáculo, sem querer dar spoiler, assim, mas... a gente tem tratado disso também no espetáculo.
Muito
e
bom.
Agora, para finalizar, pode mandar o seu recado, assim, para os eleitores, né, para toda a população de Belo Horizonte, que podem esperar de você, assim, nos representando lá na Câmara.
Legal. Oh, um recado, Ângelo, um recado para você, um recado para todo mundo que estivesse ouvindo esse podcast, podem contar comigo como um ponto de apoio para as lutas populares dentro da Câmara Municipal. A política, como ela é hoje, se a gente deixar, eles passam trator em cima da gente. Nós estamos vendo isso com as retiradas de direitos, nós estamos vendo isso com a violência política que nós estamos enfrentando, né? Uma violência crescente contra o nosso povo, uma violência crescente contra as nossas mulheres eleitas, mas também contra, né, nosso povo nas periferias, como eu já falei aqui, com o nosso povo que também está no cárcere, né, enfrentando uma violência absurda. Isso, para mim, também é violência política. Nós estamos vendo, nós vemos eles passarem trator em cima da gente quando nos violentam, quando retiram a dignidade do nosso povo, quando retiram os direitos de sobrevivência. Então, nós precisamos nos unir, nós precisamos construir mandatos que sejam espaços de mobilização permanente. Porque eu acredito que eu só tenho condições de fazer a diferença lá na Câmara Municipal se eu tiver condições de mobilizar a população para defender os nossos direitos juntos. Porque eu sozinha não faço, não consigo nada. Então, eu quero dizer que vocês podem contar comigo e que eu preciso contar com a população também para a gente poder garantir as nossas pautas lá dentro da Câmara Municipal.
Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado. Pode deixar, vamos acompanhando, vamos nos fortalecendo. Mais uma vez eu agradeço, né, pela disponibilidade, tá bom? Vamos ter outros episódios, né?
Tá
Com
certo.
certeza, e já fica o
Muito
convite.
obrigada, viu? Eu agradeço demais.
Parabéns mais uma vez, né, pela eleição e força, né? Força aí na luta.
Muito obrigado, Isa. Mais uma vez te agradeço pela disponibilidade. Muita força, muita luta aí nesse mandato que se inicia agora. Como eu disse antes da entrevista, vamos continuar acompanhando, vamos continuar cobrando, para que esses vereadores considerados, todos os vereadores e vereadoras, mas principalmente esses que se autodeclararam negros, defendam os interesses e combatam, entre outras coisas, o genocídio da juventude negra nessa cidade. Muito obrigado, Isa. Muita força, muita luta. Seguimos juntos, acompanhando o seu mandato. Finalizando então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. A apresentação e a edição foi de Ângelo Dias. E o beat, a música tema, é do DJ Ed. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.
Sensacional! E sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas.